responsáveis pelo caminho de empobrecimento dos portugueses, pela ausência de uma estratégia de crescimento económico e também pelo caminho de divergência face aos nossos concorrentes europeus. E o programa de estabilidade que hoje aqui discutimos não responde a nenhuma destas questões determinantes da nossa vida coletiva. Não tem ambição e não acrescenta futuro a este presente que nos vai empobrecendo. Acresce ainda que os portugueses não têm hoje garantias que o Estado português seja capaz de cumprir com serviços públicos essenciais. Vejamos apenas alguns exemplos elucidativos. As situações alarmantes de incapacidade do Estado em prestar cuidados de saúde às populações. Temos todos os dias muito más notícias. Também o mau exemplo da deterioração das condições de funcionamento da escola pública. O Governo é responsável pela situação de grande instabilidade que se vive hoje nas escolas e no setor da educação. Acresce ainda que temos hoje uma realidade incontornável, uma incapacidade do Estado em cumprir o contrato que tem com os portugueses na justiça, na segurança, na defesa, isto só para referir alguns exemplos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que está cada vez mais claro para os portugueses é que há responsáveis por esta realidade, pelo Estado em que está hoje o país. Os governos do Partido Socialista desde 2015, o Primeiro-Ministro António Costa, o Partido Socialista que não é capaz de apresentar uma estratégia de crescimento e de afirmação de Portugal no quadro dos nossos parceiros europeus. É por todas estas razões que o Partido Social Democrata apresentou um projeto de resolução que desafiou o Governo a apresentar à Assembleia da República um programa de estabilidade que identifica a atual situação de colapso do Estado Social, com identificação de prioridades, com metas e linhas de atuação, com uma agenda reformista e com os meios necessários para repor o normal funcionamento dos serviços do Estado. Apresentamos também um segundo ponto de resolução em que defendemos que o Programa de Estabilidade deverá identificar as políticas públicas orientadas para o crescimento, nomeadamente as associadas ao investimento público e à política fiscal do Governo. Porque reparem, se todos estiverem atentos, e penso que estão atentos também neste debate, em 2 anos o Governo falhou no investimento público. 1.900 milhões de euros ficou por realizar no investimento público. O Sr. Ministro ainda hoje aqui falou, fez referência ao investimento público e não faz referência à realidade, ao que está a acontecer todos os anos, ano após ano, em que o Governo falha claramente nesta rúbrica fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Consideramos que é absolutamente decisiva a definição de uma estratégia para o crescimento económico, por forma a inverter a tendência que nos tem levado a caminhar a passos largos para as posições de nação mais pobre da Europa. Portugal está hoje no 21º lugar da tabela de prosperidade dentro da União Europeia, na mesma posição que a Roménia. Com um PIB per capita igual a 77,3% da média europeia, Portugal está ainda assim abaixo do nível de 2015, que era 77,5%. Em 2000, como já hoje aqui foi referido pelo meu colega, Tadeu Carneiro, o PIB per capita português era 85,3% da média europeia, que nos colocava no 15º lugar. E como se não bastasse, temos em 2022 um recorde da carga fiscal em percentagem do PIB, 36,4%. Isto é um recorde que nos deve levar a pensar, devia levar o Governo a pensar, a refletir que política pública devemos ter, que política fiscal devemos ter para o país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, a nossa infelicidade é termos um Governo que não valoriza os indicadores de crescimento, de produtividade, de rendimento e de competitividade. É por isso que o projeto de resolução que apresentamos tem também esse objetivo. Obrigar o Governo a fazer o que é absolutamente fundamental para o nosso futuro coletivo, obrigar o Governo a não perder a oportunidade de garantir que o PRR cede para transformar a economia portuguesa e deixem de dizer-vos também, obrigar o Governo a não fazer uma festa quando cumpre a lei e aumenta as pensões forçado pelo PSD e pela oposição. Fazer uma festa para cumprir a lei não é forma de fazer política. E para terminar, obrigar o Governo a deixar-se de brincadeiras e de meias-verdades e a trabalhar por Portugal e pelos portugueses. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ouvimos de facto atentamente esta exposição do Sr. Deputado e analisámos as 6 páginas que o PSD traz para este debate. E o PSD, que tanto diz já ser uma alternativa, que até já espuma da boca quando alguém fala da dissolução desta Câmara, o que é que apresenta quando falamos do programa de estabilidade? Pois bem, é um singelo documento de umas meras 6 páginas. É um documento que bem espremidinho, o que é que lá tem? Não tem nenhuma proposta para apresentar aos portugueses. Mas mais, porventura se os senhores deputados tivessem colocado a letra a nível 16, tivessem colocado maior espaçamento, porventura já teriam algo que chegasse aos calcanhares da reforma do Estado que apresentaram há apenas alguns anos. Ora, os senhores deputados dizem e surgem-se muito preocupados que o país está a empobrecer. Digam isso às 734 mil pessoas que saíram da pobreza desde 2015 graças às políticas do Partido Socialista. Digam isso às pessoas que tiveram um aumento do salário. Digam isso aos pensionistas que receberam um aumento da sua pensão. Digam isso às pessoas que não tinham emprego e hoje têm emprego. Digam isso aos jovens que hoje beneficiam de manuais escolares gratuitos, de propinas mais baixas. Digam lá isso às famílias que recebem creches escolares gratuitas hoje, graças às políticas deste governo. E falem lá de um país que está a empobrecer. Ora, é muito curioso que falem que o crescimento não serve. Para o PSD, o crescimento apenas serve quando serve os grandes interesses económicos. É legítimo que todos queiram crescer mais, mas é preciso mais do que querer. É preciso saber fazer. E mais do que saber fazer, é preciso fazer mesmo. Porque sabe uma coisa, senhor deputado? O que é que o grupo parlamentar do PSD diria de um governo PSD? É que a última vez que o PSD no governo conseguiu pôr a economia a crescer mais do que a União Europeia, sabe quando foi? Foi no ano de 1994. Foi o ano em que eu nasci. Não é preciso nenhuma Ana dos Olivais para decifrar este segredo. O PSD não consegue colocar a economia a crescer no nosso país. E por isso não nos venham com conversas de estratégias, porque de facto as vossas estratégias falham sempre. Um ano em 8 anos governaram. E desde então, nos meus 28 anos de vida, o país cresceu acima da média da União Europeia 13 vezes. E quer que lhe conte um segredo, senhor deputado? Foram todas quando o Partido Socialista estava a governar o nosso país. E sim, senhor deputado, foi feito com muita estratégia e muito pensamento. Não foi feito com cortes, como vossas excelências fizeram. Foi feito apesar de revertermos os cortes da austeridade. Foi feito com mais exportações, com mais investimento privado, com mais emprego, mais salários e mais sustentabilidade. E, de facto, insurgem-se contra as receitas do IRS. Todos nós votámos aqui, nesta Câmara, a redução do IRS, a redução do IRC para as empresas que aumentam os salários, que investem no interior, que investem no nosso país. Mas, de facto, porquê é que vocês se escandalizam quando as receitas aumentam? É porque, de facto, percebem que as receitas aumentam porque aumentam o emprego, aumentam os salários, e isso, na mentalidade económica do PSD, simplesmente não cabe. Por isso, terminava, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, perguntando ao Sr. Deputado quando é que vão finalmente atualizar a vossa estratégia e o vosso pensamento. Porque, de facto, nestas míseras 6 páginas, nem estratégia, nem pensamento, nem propostas, não há absolutamente nada.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos, muito obrigado pelas suas perguntas. Mas uma brincadeira agora aqui à tarde, nesta fase do debate, não era necessário. Portanto, resolvo brincar com coisas sérias. O que se passa muito claramente, o senhor sabe disso perfeitamente, já era nascido nessa altura, já fez referência a isso, o PSD teve que governar o país quando o PS levou o país à bancarrota. Sabe disso ou não sabe? Ou é uma coisa que tenho que estar sempre a lembrar, sistematicamente a lembrar. A forma como você fala, o senhor deputado fala, sobre a desvalorização do crescimento económico para o país é confrangedor. Deixe-me dizer, é confrangedor. Não perceber a importância que tem, que o país tem que crescer de forma a aproximar da Europa, de forma a criar melhor e mais emprego, de forma a criar melhor vida para as pessoas, para os portugueses, é incompreensível. O seu discurso, se fosse ouvido pelos professores, espero que tenham ouvido também, pelos toda a gente que está hoje profundamente junto com o Governo, ficariam a perceber qual é a política do Governo e quem é que vai defender o Governo. Deixo só dizer-lhe o seguinte, o caderno de encargo que o PSD tem hoje, ou vai ter quando chegar ao Governo, quando o povo tomar essa decisão, é muito simples. Mediocridade do crescimento económico nos últimos anos. Ausência de estratégia para o crescimento da economia. Perda de posições para os países que concorrem connosco. Serviços públicos para arroz da amargura. desvalorização da educação, alarme na saúde, incompetência na justiça, fortes preocupações na segurança, deterioração de um governo, de uma governação do país, empobrecimento do país e dos portugueses. Quer mais, Sr. Deputado? É este o caderno de encargo que o PSD tem quando chegar ao governo. E vai chegar ao governo com os votos do povo português. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para intervir em nome do Governo a Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Governo discute hoje aqui na Assembleia o Programa Nacional de Reformas de 2023. Um programa que apresenta, no quadro do semestre europeu, a estratégia de médio prazo do Governo português para o desenvolvimento do nosso país. O PNR descreve as políticas públicas portuguesas que respondem aos principais desafios económicos e sociais que o país enfrenta, enquadrados pelas grandes opções 2022-2026 e em linha com a proposta para 2023-2026. O PNR demonstra a convergência das opções de política que orientam a ação política a nível nacional com os constrangimentos que são identificados pela Comissão Europeia, como cumpre fazer no PNR. E por isso o PNR dá sequência à trajetória que Portugal registou desde 2015 até ao eclodir da crise sanitária provocada pela pandemia da doença Covid-19, seguida pela crise despoletada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. A estratégia de ação política que orienta o PNR desenvolve-se em duas dimensões principais. A primeira, garantir uma resposta de curto prazo aos desafios imediatos, nomeadamente os efeitos da agressão russa à Ucrânia, continuando a implementação de medidas com vista à preservação da capacidade produtiva do país, à proteção dos mais vulneráveis e à defesa contra o aumento dos preços. E uma resposta de médio e longo prazo, focada em objetivos orientados para a aceleração da mudança do modelo de desenvolvimento económico e social e territorial do nosso país, baseado cada vez mais na redução das desigualdades, no conhecimento, na sustentabilidade, na tecnologia e na inovação. As linhas de ação de política económica, social e territorial conhecem avanços significativos verificados na nossa economia, sociedade e no nosso território. Verificados na última década em diferentes dimensões. No crescimento económico, tendo em conta a trajetória de convergência sustentada com a média da União Europeia e a melhoria dos indicadores relacionados com a investigação e desenvolvimento. No mercado de trabalho, pelo aumento do peso relativo das remunerações no PIB, pela manutenção do desemprego em níveis próximos do pleno emprego e pela melhoria da qualidade do emprego. Na inclusão social e na igualdade, evidenciada na melhoria estrutural dos indicadores que medem a desigualdade, a pobreza ou a privação material. E no combate às alterações climáticas, sustentado pela redução sistemática das emissões de gases de efeito de estufa e medidas de promoção da sustentabilidade ambiental. E finalmente, nas qualificações, com a evolução significativa na redução da taxa de abandono escolar e da proporção de população com o ensino superior concluído. O PNR reconhece e pretende dar sequência aos avanços conseguidos nos últimos anos, por forma a garantir um crescimento económico sustentado e partilhado, convergindo com a média europeia no peso das remunerações no PIB até 2026, acelerar a transição energética atingindo pelo menos 80% de renováveis na produção de eletricidade, erradicar a pobreza reduzindo a taxa de pobreza monetária para 10% e apoiar a competitividade das nossas empresas de forma a alcançar um peso de 53% das exportações no PIB até 2030. Senhoras e senhores deputados, este é um programa que responde à conjuntura, ao mesmo tempo que cria condições para o desenvolvimento económico baseado na prosperidade partilhada. É evidentemente um programa que não contém aquilo que algumas bancadas chamam de reformas, mas que sempre se traduziram em cortes e aí sim em empobrecimento. Mas contém as reformas de que o país precisa e de que o povo português sufragou pelo voto. Muito obrigada.
Muito obrigado. A Sra. Ministra tem 3 pedidos de esclarecimento, presumo que responda em conjunto. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar